primeira dimensão desta proposta prende-se com o facto de atualmente os operadores de radiodifusão serem os únicos detentores de direitos de autor que estão excluídos de receber uma percentagem da quantia de venda ao público de aparelhos que permitem a fixação e reprodução das suas emissões. Esta situação é injusta e por isso mesmo o PAN inclui os operadores de radiodifusão no leque das entidades beneficiárias deste direito, dando-lhes assim uma fonte adicional de financiamento. Esta alteração a ERC apoiou e afirmou ser justa. Em segundo lugar, queremos que o setor da rádio tenha assento no Conselho Nacional de Cultura. O Parlamento recomendou, com a aprovação por unanimidade, esta inclusão em 2017. Mas desde aí nada foi feito pelo Governo, pelo que o PAN propõe que se clarifique de uma vez por todas esta questão. Mais uma vez, é uma proposta também apoiada pela ERC, que a qualifica como muito positiva. A terceira e última proposta visa dar ao setor da rádio mais importância no Código dos Direitos de Autor, clarificando a diferenciação da rádio face ao audiovisual, previndo assim medidas de proteção do nome dos serviços de programas de rádio e televisão e tipificando ainda os direitos coletivos dos operadores de rádio. Estas propostas são apoiadas pela Associação Portuguesa de Radiodifusão, embora, conforme a ERC sugeriu, devem ainda ser trabalhadas em sete especialidades, algo para que o PAN está totalmente disponível para fazer e discutir, assim haja vontade das mais forças políticas em nos acompanharem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos prosseguir com as intervenções, agora dos grupos parlamentares que não têm iniciativa legislativa para este ponto. Sendo assim, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A liberdade de expressão e a liberdade de informação são direitos fundamentais, sendo que uma sociedade livre, com cidadãos conscientes e esclarecidos, depende do exercício pleno destas liberdades. Na Iniciativa Liberal nunca teremos qualquer leitura redutora ou ambígua nesta matéria. Há que proteger a liberdade de expressão e a liberdade de informação, sem a menor concessão a qualquer espécie de censura. A internet é hoje um precioso aliado da liberdade e por isso seremos sempre contra quaisquer tentativas de condicionar este precioso bem comum, pilar da sociedade de informação, pois as melhores intenções, por vezes, geram efeitos perversos. Mas na Iniciativa Liberal sabemos também que o esforço, o investimento e a expectativa de obtenção de rendimentos por parte de quem cria conteúdos têm de ser garantidos. Assim, não podemos aceitar que os direitos de autor de quem cria sejam ultrapassados e que uns ganhem à custa da criatividade e do esforço de outros. E lamentamos muito que a transposição destas diretivas esteja 2 anos atrasada, prejudicando a vida de artistas e de criadores. Defendemos, por isso, uma legislação que salvaguarde a liberdade de expressão, mas também os direitos de propriedade. Neste sentido, qualquer alteração legislativa, mesmo que com a caução do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia, que pretenda forçar prestadores de serviços online a impedir a difusão de determinados conteúdos, suscita-nos as maiores dúvidas. Somos pela regulamentação, sim, somos pela existência de regras, sim, mas somos contra qualquer regulamentação exagerada da prática de partilha de conteúdos que possam ser potencialmente lesiva das liberdades individuais. Feito este enquadramento, recordo que a Iniciativa Liberal sempre defendeu que a transposição da Diretiva dos Direitos de Autor no Mercado Único Digital deveria ocorrer da forma menos nefasta possível para os direitos de autor e para a liberdade de expressão. A Iniciativa Liberal apoiou uma ação junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo contra o artigo 13 da Diretiva, agora o artigo 17, por este impactar na liberdade de expressão. No dia 26 de abril de 2022, o recurso de anulação interposto sobre o artigo 17 foi indeferido por se considerar que salvaguarda suficientemente o direito à liberdade de expressão, tal como está consagrado no artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No entanto, o mesmo Tribunal afirmou que incumbe aos Estados-membros, na transposição do artigo 17, basear-se numa interpretação que permita assegurar o justo equilíbrio entre os direitos fundamentais protegidos. Infelizmente, para a Iniciativa Liberal, na autorização legislativa que o Governo aqui apresenta, não ficaram consagradas essas garantias. Mas também, importante e inaceitável, é o facto da Assembleia da República não poder participar neste processo legislativo. E aqui, cita a Associação D3, se esta autorização legislativa for aprovada neste Parlamento, este Parlamento abdica da sua função legislativa e delega no Governo a transposição de uma das iniciativas legislativas europeias mais polémicas e controversas dos últimos anos, sem os contributos e melhorias que a discussão pública poderia acrescentar. Senhor Ministro, a transposição destas diretivas por decreto, diretivas que impactam direitos como a liberdade de expressão e os direitos de autor, no nosso entender, constitui um erro grave que coloca em causa esses mesmos direitos. deveria ser a Assembleia da República, após a audição da sociedade civil, vou mesmo terminar, após a audição da sociedade civil, dos artistas, dos produtores, das plataformas digitais, a transpor a diretiva para a legislação portuguesa. Por este motivo, a Iniciativa Liberal não poderá acompanhar estas propostas de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa aqui hoje apresentada pelo PAN visa proceder a algumas alterações ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, nomeadamente no que diz respeito à proteção dos serviços de programas enquanto objeto de um direito conexo atribuível aos respectivos operadores de radiodifusão sonora e televisiva, já previsto no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Aqui importa registar uma evidente incongruência por parte do PAN. Propõe a criação de um direito de autor sobre os serviços de programas de rádio e de televisão e, em simultâneo, apresenta ajustamentos nas normas que configuram o direito conexo dos operadores de rádio e de televisão sobre as suas emissões. Este projeto de lei visa igualmente incluir um representante do setor da rádio no Conselho Nacional da Cultura. Na verdade, ao contrário da imprensa e da televisão, a rádio é o setor da comunicação social que não tem assento no Conselho Nacional da Cultura, algo com que o Grupo Parlamentar do PSD concorda inteiramente, aliás, apresentou também um projeto de lei neste sentido. Sobre esta iniciativa poderão contar com a participação empenhada do PSD, contribuindo para a melhoria da proposta em discussão. Afinal, a rádio tem de deixar de ser o parente pobre da comunicação social e ocupar o lugar de destaque que merece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Um elogio pela forma de uso rigoroso do seu tempo. É sempre sublinhar. E agora, para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo pede ao Parlamento autorização para transpor as diretivas europeias de 2019, 789 e 790, relativa a direitos de autor e direitos conexos. Não faltou ao Governo tempo para fazer a transposição destas diretivas. O Governo tinha até uma proposta de lei que começou a ser discutida na legislatura anterior e, sobre isto, Sr. Ministro, lamento dizer que a interrupção da anterior legislativa tem costas largas, mas não chega para incluir o atraso do Governo sobre esta matéria. São 4 anos de atraso, o Governo teve, ainda antes da interrupção, pelo menos 3 anos para transpor a legislativa e não o fez. Os atrasos do Governo não podem, por isso, justificar que uma matéria tão delicada seja debatida à pressa e fora do Parlamento. Há vários interesses em jogo e há muitos direitos a cautelar. As partes não têm todas o mesmo poder. Os gigantes da comunicação e do audiovisual facilmente conseguem que todos os outros agentes abdiquem ou sejam prejudicados nos seus direitos se a lei não os proteger devidamente. Quem é que são os outros agentes? Os autores, os intérpretes, os jornalistas, os executores, operários intelectuais e o público. Nesta discussão, o Bloco de Esquerda assume o lado que quer defender. Consideremos a proposta do Governo. Temos reservas relativamente a algumas das matérias constantes do projeto e que merecem melhor debate. Desde logo, a proposta do Governo recorre a conceitos indeterminados sobre a remuneração de autores, artistas, intérpretes ou executantes. Apesar do projeto referir que a remuneração deve obedecer ao princípio de remuneração adequada, proporcionada e equitativa, na verdade introduz critérios como as práticas e os usos do mercado e do setor cultural ou o contributo individual originário para o conjunto da obra. Não é prudente que estas questões sejam deixadas em aberto. Outro aspecto que precisa de ser bem ponderado é o dever de informação, que é a base para a remuneração dos direitos. O projeto do Governo estabelece um dever de informação em relação às empresas a que foram conferidas as licenças. O objetivo é obrigá-las a pagar, claro está, aos autores. Mas a verdade não estabelece nenhuma consequência para quando não cumprem esse dever de informação. Como é que se garantem as remunerações se o dever de informação não estiver garantido? A transposição destas diretivas exige muita ponderação. Estão em causa matérias sensíveis, entre as quais o próprio acesso à justiça, em relação ao qual não nos descansa o princípio do recurso à arbitragem obrigatória que é previsto na proposta do Governo. Por essa razão, entendemos que a discussão por via parlamentar é a solução que melhor acautela a pluralidade e a representatividade necessárias à concretização e da transposição destas diretivas. O Governo optou por vir tarde ao Parlamento para legislar sozinho. Entendemos os setores que anseiam por uma rápida transposição de diretivas que lhes reconhecem direitos. É legítima essa preocupação, mas o tempo de transposição das diretivas é da responsabilidade do Governo. A nossa responsabilidade é garantir direitos. E é por isso que vamos votar contra esta autorização legislativa e demonstramos desde já disponíveis para apreciações parlamentares sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pelo Grupo Parlamentar do PS, a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O facto que está aqui em cima da mesa é a regulação de um mercado que há muito era desejado e esperava. Uma regulação que traz segurança jurídica, e a segurança jurídica é um capital precioso ao bom funcionamento do mercado digital, também à sua sustentabilidade futura, à sua expansão, capaz de gerar condições necessárias, um ecossistema mais vigoroso, mais criativo e, acima de tudo, também mais diverso. Ora, a PPL 52, que está aqui agora de forma em discussão, tem uma matéria densa e complexa, mas também tem um histórico. E nesse histórico foi notável que desde 2015 o governo português assumiu uma posição clara, posição essa em que não esteve sozinho, onde as principais forças nacionais estiveram também desse lado, no sentido de fazer uma proteção clara aos criadores, às indústrias criativas, aos autores. E é preciso percebermos muito bem o que é que está em causa. São em causa direitos individuais, mas está em causa a sua ponderação justa e equilibrada com os direitos conexos, com os direitos que são representados através também das associações coletivas de direitos de autor. É importante, depois, regular o mercado digital. É importante proteger direitos e é importante criar condições para operacionalizar o mercado. É preciso estabelecer condições para que, ao nível do campo fundamental das plataformas, e é isso que a PPL pretende, estabelecer princípios de distribuição justa e equitativa, de maneira a inverter a cadeia de valor que neste momento existe entre quem produz, investe em bens culturais e não usufrui da devida retribuição do seu trabalho e quem distribui e disponibiliza em ambiente digital conteúdos ainda com fins lucrativos. Criar também um direito conexo relativamente aos editores de empresa sobre a sua utilização em linha das suas publicações, combatendo aquilo que se chama pirataria. Por fim, é esta abusiva e utilização indiscriminada de conteúdos, que é lesiva, quer dos direitos dos editores, quer dos autores, significa garantir uma imprensa digital economicamente sustentável e independente. E a retribuição justa, proporcionada e equitativa entre todos os intervenientes no processo, sejam autores ou editores, artistas ou produtores, jornalistas ou empresas de comunicação social, precisa, para ser salvaguardada, de uma conjugação clara e eficaz, com regulação transparente, com contratação transparente, com diversas dimensões específicas que estão aqui garantidas na PPL, como, por exemplo, também a resolução de conflitos, litígios e as formas de contratação. Estas matérias, a PPL contempla-as todas, também novos contributos que foram acrescentados, em função de algumas contributos que foram já apresentados, como também acrescenta novidades face àquilo que era o texto da diretiva. Mas há uma coisa muito importante, é que para proteger direitos é preciso equilibrá-los com outros direitos. E a PPL também faz, senhora deputada Joana Cordeiro. Falo com o equilíbrio com o direito à informação, com a liberdade de expressão, com a proteção de dados pessoais, com o direito de acesso à cultura, com o direito dos utilizadores gerar e carregarem conteúdos livremente para fins recreativos, de crítica, etc. E estas são ponderações que a PPL garante e equilibra. Estamos convictos que a consulta pública que o Governo irá promover porá ainda acrescentar novos contributos num diálogo produtivo e frutífero. mas a relevância do impacto da aplicação da PPL junto dos autores, produtores e editores, cuja voz, em sua defesa, tem várias...